Audiobook grátis apresenta. Ouviu-se Trindades nesse instante cerrava-se a noite, frigida o luar vinha saudoso. Emma pediu-me para deixá-la só. Por alta noite via-se a luz derramar-se pela vidraça do seu quarto, luz viva, silenciosa, como da alampada do filósofo hermético surpreendendo a natureza em algum dos seus segredos mais recônditos. Emma lia no livro predilecto, que eu deparara aberto sobre o regaço. Pouco depois começou a alvorada. Quando o silêncio era mais solene e a natureza inteira parecia reconcentrar-se em santos mistérios, sentiu-se em casa um estrondo surdo, como o baque de um corpo morto, depois o bracejar, de quem se debatia nas vascas do paroxismo. Ergueram-se à pressa, foram após o eco. Era no quarto de Emma. Seria algum pesadelo longo? A porta cedeu à promptidão do socorro. Foram encontrá-la em terra, morta, a pouca distância do fogão, que saturava o ar ambiente de exalações carbônicas. O corpo já estava frio, o rosto tinha a palidez do mármore. A pouca distância dela estava aberto o livro fatal das exaltações místicas de Swedenborg. Lia-se esta frase profunda. A inocência dos céus produz uma tal impressão na alma, que os que são afetados dela guardam um transporte que lhes dura toda a vida, como eu mesmo experimentei. Basta talvez ter uma mínima percepção para ser para sempre mudado, para querer ir aos céus e entrar assim na esfera da esperança. Seguiam-se outras palavras. Tive medo de ler mais, porque começava também a sentir a sedução da melancolia e reconcentração subjetiva, que leva ao suicídio. O véu. Tive apenas um amigo na infância. Sinto abrir este conto com a minha personalidade e, sem pretensões a humorismo, nem a estilo digressivo, conheço que a pessoa de um autor inculcando-se na sua obra produz o efeito desagradável, que o senso estético original de João Paulo nota no quadro em que o pintor agrupasse também a palheta, o cavalete e os pincéis. O valor da personalidade pouco é os antigos compreenderam-na perfeitamente, quando deram o nome de persona à máscara que o ator trazia para reforçar a voz. A personalidade que se toca, serve para o trato da rua a individualidade, o caráter, revelado na vontade, são imanentes no livro, são o livro. Antes porém de fechar o parênteses aí vão algumas linhas sobre a pessoa do meu único e primeiro amigo, um alter ego, ou Fidus Achates, como diriam dois estudantes de Selecta. Não nos demos de repente. Tínhamos o mesmo nome de batismo, fazíamos anos no mesmo dia, começamos a versejar ao mesmo tempo a afinidade eletiva entre nós não provinha destas coincidências, nunca reparamos nela ser uma amizade de terror, respeitávamo-nos. Na escola fomos sempre antagonistas e quando passamos a estudar latim, ficamos surpreendidos ao vermo-nos algemados ao ora, orai. Ainda os mesmos desforços, o mesmo orgulho. Então já nos consultávamos sobre alguma dúvida de sintaxe, como de potência a potência. Mais tarde encontrámo-nos sobre o mesmo banco a ouvir as prelecções estúpidas de lógica, a lógica que nos havia de tornar maus, capciosos, ergotistas. Já não nos temíamos, éramos amigos, tínhamos necessidade um do outro. Depois vieram as confidências estreitar mais esta afeição. Foi ele o primeiro a fazê-las. Não sei se era amor, compaixão ou cinismo a primeira aventura que me contou. Era assim. Eu tive uma prima, não sei em que grau, culpa das subtilezas canônicas. A pobre criança possuía uma morbidez voluptuosa no olhar, não os tirava de mim. A cor morena dizia tão bem com as linhas nítidas da fisionomia árabe, que ela sabia animar com o ar doloroso de uma melancolia expressiva, que se lhe refletia na face. Eu ficara orfão de mãe e costumara-me a brincar sozinho. Ela procurava-me na minha solidão, sentava-se junto de mim e seu olhar incomodava-me. Mas tinha medo de fugir-lhe, doía-me esta indiferença e para disfarçá-la trepava acima das árvores carregadas de frutos do pomar onde passávamos o verão, e de lá deixava cair aqueles que mais se douravam com os raios do sol de agosto, os que me expunham a maiores perigos. Ela parava-os no regaço com a afabilidade com que se queria associar aos meus folguedos. Afinal teve vergonha de mim corava, escondia a face entre as mãos, ficava pensativa e depois fugia-me. Neste tempo contava eu algumas lições de desenho, os meus arabescos tinham uma frescura de inocência, uma rudeza que parecia uma criação pura arte medieval. Eu tinha a monomania de esboçar cabeças. Não sei quem na família, me pediu que fizesse o retrato dela. Fio. O caso deu-lhe uns longes de semelhança, tive vergonha da verdade quando ela me agradeceu com um sorriso tímido. Eu rasgava o papel com a crueldade de uma criança que brinca. Não a tornei a ver naquele dia, escondera-se a chorar. Não tinha culpa desta frieza brutal a falta de carinhos perdidos logo no berço, a verdade desse verso eterno de Virgílio. Mi pater domia in justa noverca. Tornaram-me taciturno, incrédulo antes de tempo. Às vezes obrigavam-me a brincar com ela. Uma vez fomos todos banhar-nos no Atlântico. A pobre criança também foi. As marés eram gigantescas, era dia para mim de um orgulho imenso, gostava que me vissem nadar, mostrava uma superioridade minha. O acaso seguia-me o desejo. Uma onda envolveu no seu marulho a infeliz branca, no refluxo levou-a consigo. Desfaleceu de susto e foi levada pela vaga, como pelia na corrente. Quem sabe se ela no seu coração tecia alguma coroa para mim. Abracei-a pela primeira vez, impelido por uma força interior, sustive-a nos braços, estava fria, pálida. Quando abriu os olhos teve vergonha de mim, era já o pudor de senhora. Trouxe-a sem custo para a praia, e continuei em carreiras no dorso da vaga, que se encapelava. Fora o meu primeiro passo para homem. Nesse mesmo dia brincamos, jogando o anel, um divertimento infantil, de que ainda guardo saudades. Neste folguedo de crianças, o que tem o anel é sentenciado pelos demais a levar beijos e abraços, ou a dá-os, segundo o capricho. Tinha o anel a filha do feitor que brincava conosco, Anita, uma rapariga de uma candura extreme. Branca pediu-lhe em segredo que ao percorrer a roda deixasse cair o anel entre as minhas mãos. Assim se deu. Um perguntava o que prometiam a quem tivesse o anel. Cada qual se lembrou de uma prenda inocente e insignificativa. Branca prometeu um beijo e um abraço muito apertado. Eu não devia contar-te mais, porque me sinto infame. Este beijo perdeu-a para sempre, como o beijo de Paulo e Francesca de Rimini. Branca foi crescendo, tornou-se formosa à luz de uma esperança furtiva, como a flor de um vaso, quando recebe, ao estiolar-se, o calor efêmero do último raio do sol da tarde. Quando ela me sorriu com amargura, e coro de sua queda, sorri também por compaixão, iludia. Que fazer, se eu era tão novo, inconsciente, e queria divertir-me, gozar o mundo? Uma vez tinha voltado pela antemanhã de uma festa louca. Dormia sono solto, prostrado pela fadiga, esgotado da orgia desenfreada. Senti uma mão fria passar-me de leve nas faces, acordei. Era ela. Apareceu desmaiada, como a vi uma vez ao luar silencioso, com uma cor que lhe realçava a candidez, e disse-me, vim ver-te na despedida do túmulo. Desde que adoeci nunca mais me apareceste. O esquecimento é frio e pesado como a lajem sepulchral. Eu não queria dizer-te isto, não quero magoar-te, perdoa. Olha, hoje acordei de um sonho tão lindo. Deu-me forças para levantar-me do leito e vestir-me de branco para vir contá-lo a ti só. Como não choraria minha mãe que me vela se o soubesse? Não sei se velava, se dormia, a minha alma parecia voar, suspensa numa como cadencia, vaga, quase imperceptível, confundia-se com ela até perder-se no céu. Acordei de súbito, restava-me só a ilusão. Olhei em roda, a lampadazinha tornava a solidão pungente, augusta, pavoroso o silêncio do meu quarto. Comecei a lembrar-me de ti, dos passados tempos, se estava já na terra. Foi quando descobri a meu lado uma aparência angelical, a falar-me de mansinho uma linguagem que eu mal entendia, que o senhor o enviara para chamar-me. Eu não pude voar com ele, e sinto agora que a alma me foge, venho dizer-te adeus. E o que lhe respondeste? Ele continuou. Disse-lhe que os sonhos mentiam sempre, que eles a matavam. Não são os sonhos que me matam, gemeu a desgraçada, é a realidade. Bem o sabes, e esse que tudo vê. As recordações são para mim como um remorso. Que noites, que vigílias inteiras a pensar em ti. Cada palavra tua, que eu decorava, era um poema de amor e esperança ao repeti-las na mente dizia-me quanto a alma ansiava, e mais ainda, mais enganaram-me sempre. Lembras-te daquela noite? Oh! Meu Deus! Não sabes quanto me fizeste sofrer. Não conheceste a profundidade do golpe quando descarregaste. Disseste-me essas palavras só para perder-me. É impossível que isto te não doa. quando me apareceste naquela noite era o luar tão sereno, tudo confidenciava conosco. Estava adormecida quando chegaste. Depois de me estreitares nos braços e beijares as faces geladas pelo rociar da noite, porque sorriste de um modo incompreensível. Descobriste-me que não casavas comigo, que outro havia poluído a minha candura. Era uma blasfêmia brutal. Deixei-me cair em teus braços, sacrificando-te a virgindade para que a reconhecesses. Desde essa noite não me tornaste mais a amar. Iludi-te? Por que assim me fugiste? Uma lágrima só reabilitava-te diante de Deus. É tarde, muito tarde. Vim só para despedir-me e perdoar-te. Adeus. E tu que lhe respondeste? Voltei-me sobre o outro lado, e continuei a dormir. Prossegue. Foi um pesadelo atroz aquele sono. Julgava-me em uma orgia imensa, na hora ominosa do sabate nocturno. Um bando de mulheres volteava reunido em uma coreia desenvolta, num tripúdio infernal, ao redor de um carvalho lascado pelos raios que se cruzavam a espaços na solidão e escuridade absoluta da noite. Dançavam como possuídas do mesmo furor que inspirava a corneta de Oberon. Quando eu ia mais arrebatado pelos requebros voluptuosos, enlaçado a um par ligeiro e flexível, senti um leve suspiro a meu lado, que se perdeu nos ares. Era como o segredo de uma magoa que eu bem conhecia. Parei. Adormecer a ler uma balada dos peregrinos do Reno contada por Bulwer. Junto a mim descobri uma figura de mulher linda, etérea e o semblante tinha a serenidade de uma grande agonia que cauteriza, uma tristeza mais vaga do que a impressão de saudade que a lua desperta quando se reflete numa lagoa quieta. Era como um serafim quando chora. Não pude olhar-o, a candura do seu antigo amor exprobrava-me o cinismo. A viração que ciciava não repetiria tão brandamente o que ela disse, não sabes como te amo ainda além da campa. O gelo do sepulcro não pode apagar o fogo em que os teus olhos me abrasaram. Esqueci o teu desprezo para perdoar-te. Para que havia ter mais esse flagício na eternidade? Que destino, que felicidade a nossa, que regozijo no céu, se não houvesses ludibriado este amor. Nossas almas absorver-se-iam na essência de um anjo, enlevadas num sonho de harmonia, até despertarmos no Império. Assim precipitaste-me na mansão das penas e sofrimentos, onde o meu espírito se apura. O amor terreno tenho espiado no fogo. Vês este sendal de alvura transparente? Estava quase a tornar-se brilhante de glória. Pedi a Deus este momento tão breve para poder agora ver-te, o gozo fugitivo de contemplar-te, a esperança de te achar triste, cismando em mim com pesar e saudade, a troco de mais 100 anos de novos sofrimentos. 100 anos mais, depois de te encontrar nos braços de outras descuidado, rindo desvairado numa orgia dissoluta. Oh, mas eu não sei senão perdoar-lhe. E desapareceu-me, continuou ele, como um meteoro fugaz, quando passa nos céus, e deixa após si um rastro luminoso. Acordei. Em casa ouviam-se gritos, alaridos, como de um sucesso repentino e funesto. Fui a ver. Disseram-me que Branca desaparecera. Cheguei a convencer-me da realidade do sonho, que um anjo a levara consigo. Perguntei debalde. Passou-me pela mente um pressentimento horrível. Branca costumava ir sentar-se sobre uma rocha que se debruça sobre o mar, e em cujas furnas as vagas restrugem com um estridor surdo, como o anseio do último esforço numa luta desigual. Protegida pelo nevoeiro da madrugada, mais veloz que a ondina da mitologia eslava, a pobre fora saciar os pulmões ralados da febre lenta que a devorava. Houve quem a visse dependurada na aresta dos fraguedos, o véu branco que levava flutuar ao vento, como num adeus de despedida. Ela sentira nesse instante a atração do abismo, lembrou-se daquela tarde de agosto, em que eu a salvara, trazendo-a com um abraço à vida, quis morrer com a recordação mais doce que levava do mundo. Precipitou-se. E o mar murmurava sereno e manso, como a embalar-lhe o seu último sono. Comecei então a sentir uma paixão por ela, depois de morta se a terra a tivesse escondido, eu a iria arrancar ao repouso sagrado da sepultura, beijá-la, animá-la com o fogo do meu delírio, despedaçá-la nestes braços convulsos, e cair também inanime. Queria sentir bem junto do peito o contacto gélido de um corpo que eu tantas vezes apertei, das faces que eu devorava, quando ela se dava aos caprichos da minha vertigem. Havia neste amor um pensamento de alucinado, um tanto de selvagem, de monstruoso, e impelia-me uma inquietação contínua. Sentia em mim um como ranger depois do remorso, a voz que interroga Caim. Fugia, não queria consolações. Eu ia sentar-me também na rocha escarpada, a ver o mar, procurando a serenidade que me inspirava a contemplação do sepulcro da minha amada. Vinha visitá-o, à busca desse alívio de que fala o poeta do Oriente. Eram decorridos já 3 dias, não se vira mais o corpo de Branca, o mar queria-o para si, mas eu tinha uma vontade fervente, absoluta, o desespero de torná-la a ver linda, roxa, nua, desfigurada. Era o mais que podia sofrer. E a maré na vazante, no fim da tarde, as ondas gemiam brandamente no areal deserto, as virações da noite sopravam frias, úmidas das bandas do poente. Quando desci da rocha escarpada, encontrei inesperadamente o corpo de Branca estendido na área. Era uma criança descuidada, adormecida à onda que a tinha despido para namorar-lhe a alvura do corpo, viera depositá-la na praia. Ia precipitar-me para ela, uniu a mim no frenesim dessa loucura. Tive medo. Recuei sem encará-la. Temi profaná-la com a vista, estava quase nua, de costas, com os olhos no céu, como pedindo à noite que viesse recatá-la no seu manto de trevas. Quando tornei junto dela com o lençol para envolver, senti uma ânsia de passamento, a lucidez de quem entrevê a eternidade, conheci que o cadáver de Branca se voltara de bruços, furtando à vista profanadora o verticelo pudibundo da flor que eu fizera pender sobre o caule e cair emurchecida. O inexplicável deixou-me um terror que ainda me dura. Não tive ânimo para lhe pedir que continuasse. A Estrela d'Alva. Conto marítimo do século XVI. Nisto andava tudo, que se não poderiam pôr os olhos em parte onde se não vissem rostos cobertos de tristes lágrimas, e de uma amarelidão, e trespassamento de manifesta dor, e sobejo receio que a chegada da morte causava, ouvindo-se também de quando em algumas palavras lastimosas, signal certo da lembrança, que ainda naquele derradeiro ponto não faltava dos orfãos e pequenos filhos, das amadas e pobres mulheres, dos velhos e saudosos pães que cá deixavam, etc. História Trágico-Marítima, T. I, página 55. O sol esmaltava as cores límpidas do horizonte com os cambiantes de purpura e de azul, cujo cariz incompleto e vago reflete a melancolia suave em que a alma se concentra nessa hora furtiva da tarde. O horizonte fechava-se lentamente, como o véu de um templo que se cerra. As virações travessas da noite volitavam encrespando a face trêmula das águas, que lhes respondiam às caricias inquietas, confidenciando com um murmúrio sonoroso e confuso. O galeão soberbo da Índia singrava ao fano, buscando em proa a terra querida da pátria levado nas asas das monções propícias. A vela branca desfraldada aos ventos, tinha o garbo da garça altaneira que se libra vaidosa por sobre as ondas, que ela o ai roçando de leve. A flamula ondulante, hasteada no tope do mastro de mezena, serpeava nos ares como em adeus silencioso as ribas odoríferas do Oriente, a despedida ao país dos sonhos e das maravilhas. A natureza como que se absorvera nos encantos desta hora havia um segredo íntimo em cada toada perdida deste concerto do declinar do dia. Longo tempo um mancebo encostado à murada do navio, com os olhos fitos na corrente das vagas, permanecera absorto num cismar incessante, como quem atava na mente as aparências de um sonho mentido, como quem procurava alentar a última esperança que prende a vida, e que é como a era das ruínas. Conhecia-se-lhe na respiração comprimida no peito, que ofegava de cansaço, o esforço assintoso com que procurava afastar da lembrança um sentimento funesto. A palidez retinta nas faces cavadas pelas insônias longas e aflictivas, era a expressão dos pensamentos tenebrosos, confusos, incoerentes, que vinham povoar-lhe a ansiedade das vigílias. Quem o visse sentiria uma dor igual àquela, uma vontade irresistível de entornar-lhe em sua alma o bálsamo das consolações, com a prodigalidade do afeto com que a moça desenvolta de Magdala vinha derramar aos pés do divino mestre os perfumes inebriantes da sua urna de alabastro. Quem o visse na mudez expressiva daquele desalento, no desamparo e soledade de todas as alegrias da vida, sentia-se levado para ele, como por um condão fascinador, que às vezes possuem certos olhares que ninguém pode fitar e de que se tem medo. A brisa fresca da noite, que soprava do poente, como trazendo-lhe o presagio do ocaso de suas esperanças, vinha volatilizar a lágrima tímida e ingênua que tremeluzia viva na pupila cintilante. A este tempo apareceu sobre o convés do galeão alteroso um outro vulto, todo armado contra a rajada espérrima da noite, que se ia cerrando, ainda que, Fernão Ximenes. Embebido nesse longo cismar em que o passado se te afigura doloroso e feio? Para que foges de teu irmão? Bem vês que eu procuro distrair-te dessa agonia lenta que te o vai minando a essência débil da vida, desse espasmo da atonia que produz em ti a mudez do sepulcro. O que tens tu em uma vida de criança, inocente, sempre desprevenida, para que o ocultes a teu irmão, ao amigo que sofre com o teu sofrimento, e que exulta com as tuas alegrias? Uma ave, quando é levada para um país distante, longe do ninho que lhe ouviu balbuciar os primeiros trilos de amor, quando lhe falta a bafagem tépida das auras em que se espanejava contente, desfalece a minguar, prisioneira, ralada pela saudade pungitiva que lhe amofina o ser. Tu, pelo contrário, à medida que os aromas quase imperceptíveis da terra abençoada da pátria nos vêm dar força para afrontar as tormentas escuras, as serrações e os cabos perigosos, perdes o ânimo ante uma dor imaginaria, e deixas-te apossar de uma anciã, que um instante só de reflexão tranquilizaria. Vamos, sereno teu espírito, seja-te o meu coração o porto almejado onde encontres abrigo. Que receias, pois? Temes encontrá-la na volta desposada, nos braços de outro? Conta-me a verdade toda, amas, se com 20 anos apenas haverá quem não tenha sentido ainda esse desvario divino, que acorda de súbito em nós todas as potências da alma, que rasga a brilhante amanhã de um Éden terreal, dando realidade à vida, e que a um tempo vibra o estertor e o cício horrível dos que se confrangem no báratro do desespero que lhe gera. Eu amo, sim. É um amor que tem purpureado de risos todas as horas que me absorvo a pensar nela. Para mim é o resumo de todas as belezas do mundo. Onde a vista depara uma aparição grandiosa, deslumbrante, aí sinto uma reminiscência dela. Às vezes procuro em vão formar na mente o composto do semblante engraçado. Quero telefone a presente pela imaginação a minha idolatria, mas a fantasia não pode reunir em uma mesma auréola de encantos tudo quanto há de mais puro no céu e na terra. Eu estou doido. É o frenesim deste amor que me enlouquece. Eu não a vejo, nem sei mesmo já se existe, mas sinto-a como a essência de um licor suavíssimo e volátil, que inebria a distância os sentidos. Ela fluctua-me pairando ante a vista, como um nevoeiro da madrugada que se esvaece nos ares ao romper da claridade, e de que o sol faz realçar a alvura esplendente. Ela nunca me disse que me amava. Quando só em pensamentos a escuto, a dizer-me segredos intraduzíveis, parece-me a baiadeira indiana requebrando-se flacida, com uma morbidez encantadora, a voltear brandamente as vibrações remotas das gandharvas, instrumentistas do paraíso. Eu vou na mesma ondulação de harmonia, e sonho um gozo indefinível, que me exacerba mais as angustias cruciantes, quando desperto a realidade. Eu não sei mesmo se me ama. Acostumado a brincar desde criança, unindo as nossas orações infantis em noites de tormenta, quando seu pai andava sobre as águas, esta confiança torna impossível o mistério, que alimenta todo o amor. Aldonça. Repetiu desapercebidamente Gaspar Ximenes, a mesma, a que me torna aguerrido, audaz para afrontar estas regiões nos términos do mundo a que jurou um dia ser minha e me prometeu a mão de esposa, que eu beijei e apertei trêmulo, convulsivo. Fernão Ximenes compreendeu estas palavras. Foram como um clarão súbito, que lampeja e cega. Os olhos arrasaram-se-lhe de água, sem as lágrimas poderem rebentar. Era incrível o que se passava em sua alma. A cólera, a alegria, a contrariedade das aspirações mais ardentes da vida, o desinteresse sublime de um coração generoso debatendo-se tudo naquela alma deserta de esperança. Gaspar Ximenes continuou, como delirando, amas também a Aldonça? Como ela é meiga e dócil. É a rola inocente do sacrifício. Ela há de querer a tua felicidade. O que eu disse era uma loucura. Amo-a como irmã, apenas ama também, mais do que eu, e será tua. Ao ouvir estas palavras, proferidas com uma acentuação dolorosa, por uma abnegação quase impossível, Fernão Ximenes não pôde represar mais tempo as lágrimas, que lhe rebentavam ferventes dos olhos. Os soluços intercortaram-lhe a voz. Ele jurara dar-lhe também um dia a maior prova de dedicação. A este tempo, ouviu-se um berro do gajeiro gritando da gávea, Mestre Fernão Mendonça, um negrume espesso se alcança no horizonte, que levamos, pois que a não ser a cerração do cabo, mais me parece presagiu de tormenta. O mar começava já a cavar-se. O piloto mandou logo ferrar o traquete, caçar a escota à bijarrona, e que o homem de quarto amurasse mais para sotavento, antes que a borrasca rebentasse de chofre. Instantes depois a marinhagem tripulava a fanosa sobre o convés à noite estendera pela amplidão dos mares o seu manto gélido de sombras, como um sudário de morte. O vento frigido sibilava na enxarcia parecia uma serpente escamosa quando assovia na floresta em trincavel. A orquestra da procela rompia sonorosa e esplendida, como a retrata Virgílio num incomparável hemistichio. Por Santiago, disse Fernão Ximenez, saindo da mudez do espanto em que o deixara a longanimidade do irmão, adivinhava o diabo do gajeiro, pois já as ondas guidam os castelos de proa, e lambem a ponta do Gorupés. Diabo! Que se tivesse mando no timão amurava mais para sotavento, e talvez que escapássemos à fúria da tormenta. Continuava o enovelar das vagas como grandes cordilheiras sacudidas por um vulcão subtérreo. Instantes depois, o moço descia para o porão, é? As marés gigantes em vagalhões, salvavam o baixel. Soltos. Desencontrados dos quatro pontos, os ventos caem de estouro sobre o galeão. Que Santiago, o bom apóstolo das Espanhas, seja conosco, murmurou. O homem do leme, ao apagar-lhe uma maré a luzinha da bitácula. Que o bom Jesus dos mareantes nos ampare nesta tribulação, Ave Maria. A tempestade recrudescia a surda voz do pobre homem de quarto, que não sabia já o rumo que levava. Pouco depois, as ondas envolveram N.O. no seu marulho, e o sorveram no pélago insondável. Sem governo, o galeão altivo, cruzando-se sobre duas ondas que rebentaram sobre ele, estremeceu como aluído pelo cavername encostado. O mastro grande, gemendo sobre si, estalou, e sumiu-se na corrente das águas. Por instantes ninguém respirou. Só o capitão Fernão de Mendonça. Conhecendo que o temporal amainara, gritou com intrepidez, salta arriba. A tempestade amansara consideravelmente e via-se espelhado em todos os semblantes um sorriso de esperança, iluminado ao clarão diáfano do Santelmo, que reluzia no tope dos mastros. Salvé! Salvé, ó Corpo Santo! Gritaram todos possuídos de um regozijo expansivo. Podemos agora contar com a bonança, disse a voz animadora do padre capelão, que o sacro fogo de Santelmo se nos mostra risonho é mensageiro de paz. Oxalá que sem mais desgraças possamos dizer como o malaventurado soldado das Índias, o bom Luís de Camões, vi nos céus claramente o lume vivo, que a marítima gente tem por santo, em tempo de tormenta e vento esquivo, de tempestade escura e triste pranto. Mestre Fernão de Mendonça, interrompeu o gajeiro, o galeão tem um enorme rombo na proa, e daqui a meia hora estaremos todos no fundo, se vos não apraz lançar esta lancha ao mar. E foi-se cantarolando aquelas trovas do alto da barca do inferno, do popular Gil Vicente. A barca, boa gente, que queremos dar a vela chegar a ela, chegar a ela. O tom frio com que dissera a ruim nova fazia julgar o filho da rajada, como se cria nas encarnações da mitologia grega. Ouvida a fala do capitão, foram saltando todos para o batel. Pouco depois a nau soberba da Índia começara a afundar-se. Ao vê-lo assumir-se, o padre capelão lançou-lhe a benção, e proferiu uns versículos da oração dos mortos. A mudez tornava mais sublimes estes instantes. Era como na morte de um herói, que baqueia ferido no auge da luta. As lágrimas borbotavam dos olhos dos velhos mareantes ao perderem para sempre aquele companheiro das refregas. O batel não podia com a tripulação toda, o mar estava braseiro e a cada momento entrava-lhe pela borda. Assim foram andando à mercê das correntes, sem que transluzisse no horizonte escuro um clarão de esperança. O ranger dos remos fazia lembrar de hora em hora o estertor de uma veemente agonia. O mar e a fome infundiam na alma o tédio da vida. O mar continuava roleiro. A este tempo uma onda encapelada rebentou quase de choque sobre o batel. Era preciso alijar para aliviá-lo. O capitão deitou sortes, para ver os que iriam ao mar. Caiu a sorte sobre o intrépido gajeiro. Pero Guterres, um velho marinheiro, atirou-se de livre vontade. Fernão Ximenez parecia de tal modo embebido na dor funda que alentava na alma, que não sabia o que se passava em volta de si. A sorte fatídica cairá também sobre o irmão. Despertou da abstração dolorosa, ao abraço fraterno extremo. Repentinamente compreendeu tudo com a lucidez de que o espírito se apossa nos momentos solenes da vida. Deteve um instante, uma vez sacrificaste ao meu amor todas as tuas esperanças. É bem que o reconheça agora e estima a vida só para dá-la por ti. E desprendeu-se dos braços do irmão, com a resolução do desespero, e arrojou-se à voragem. Gaspar Ximenez permaneceu atonito, interdito ante o estranho heroísmo. O sol ia já alto, o céu tornava-se límpido e sereno, o horizonte abria-se imenso, como a expansão de um pensamento de alegria. Depois de haverem remado bastante ainda, descobriram N.O. a distância seguindo extenuado batel. A energia sublime do seu heroísmo e dedicação comovera todos os corações. Quiseram unânimes recebê-lo, estava já sem forças, quase imóvel. O amor fraternal resplandecera com espanto. Os membros regelados começaram de novo a sentir vida com a reação do calorimetria. O mar ia amansando progressivamente, e antes do cair da noite viram com pasmo e alegria doida alvejar uma vela. Saudaram-na com a celeuma do regozijo. Quando passados dias chegaram a beijar a terra de seus pães, Fernão Ximenez foi professar, cumprir o voto num mosteiro, para não tornar o amor do irmão impossível. Lava de um crânio. Quantas risadas se escutam perdidas no ar, que às vezes são um punhal invisível, brandido por mão diabólica, um veneno propinado a ocultas, que infunde na vida o desalento, o tédio, a indiferença por todos os grandes sentimentos que nos agitam e nos elevam. O riso é a expressão mais enérgica do desespero, quando ele tem um timbre satânico, que gela, e se repercute na alma como o estampido de uma detonação que fulmina então, mata mais do que a ponta de um estilete penetrante, embebida no acônito baço, que fere e não deixa ver a cicatriz. Quem não há soltado uma vez na vida uma dessas risadas, que não seja uma loucura, uma impiedade, uma provocação, uma mentira, talvez um crime. Um dia ri também desse modo é remorso que ainda hoje me punge. Eu vivi ignorado, obscuro, trabalhando na minha água furtada, alimentado pela febre da aspiração, pelo pensamento de exageradas vigílias sera contumácia da desesperação que me dava forças, e me fazia caminhar incansável sem saber para onde. Este vácuo da existência amputava-me para todas as distrações, via em tudo uma futilidade, sentia-me mal, com uma vontade de torturar, de contradizer, de estar sempre em hostilidade com todas as ideias que não fossem as minhas. A dialéctica fora para mim uma arma, que ao passo que a manejava com mais presteza, me tornava mais intolerante. A solidão dera-me por um excesso de vida subjetiva uma susceptibilidade táctil, tornava-me perscrutador, analista pretendia ler em todas as fisionomias, deprimiu-as ante a minha consciência, como um juiz boçal, que não pode convencer-se de que o réu que interroga esteja inocente. Saía para as ruas, a luz oprimia-me, a multidão atropelava-me, sentia-me olhado, como nos tempos do absolutismo teocrático aquele que vergava o peso do anátema. Um dia saí para respirar o ar livre de uma bela manhã de verão uma veia sarcástica, provocadora, não deixava harmonizar-me com a serenidade da natureza. Vinha pelo mesmo passeio um sujeito magro, fumando uma ponta de cigarro. À distância ainda comecei a analisá-lo cada vez que o fitava sentia em mim uma hilaridade irrepressível parecia-me uma cara insignificativa. De mais perto representava-me uma encarnação do grotesco, do cômico objetivo, como se encontra nas goteiras das catedrais da Idade Mídia. Trazia uma vestimenta velha, esfarrapada, que produzia uma antítese perfeita com a sua idade. Mais ao pé, vi que tinha um fulgor de vida nos olhos, o movimento, a expressão de uma intensa atividade interior. Eu tinha caminhado para ele com um riso mofador, com pretensões a observá-lo, este casquilho em quinta mão, e fui-lhe ao encontro a pretexto de acender um charuto. Conheci então o valor da frase com que o povo exprime um desgosto íntimo e repentino, caiu-me o coração aos pés. via naquele fato esfarrapado de escovado, a lucta de uma alma, que arcava com a miséria, de um homem, que aspirava a decência, e que prosseguia temeroso, como conhecendo que a vestimenta o degredava e o destituía de importância, que um descuido qualquer o expunha aos apupos da vadiagem. Assim explicava comigo aqueles ares afectados de elegância, que despertaram a risada, que rezou só dentro em mim. Era também criança, tinha uma figura trigueira, uma certa vivacidade de movimentos, uma timidez que se não acusa e se transforma em reconhecimento à menor consideração. Pedi-lhe lume com um tom levíssimo de ironia. A afabilidade desarmou-me e o coração doeu-se ao primeiro impulso de sua crueldade. Tinha vontade de confessar-me seu amigo Erol nesse instante, com todas as veras de alma. Dias e noites a imagem do pobre rapaz a fluctuar-me na mente e eu estava indisposto comigo, procurava equilibrar a vida de modo que pudesse alcançar essa virtude sublime da bondade, filha quase sempre da serenidade e da superioridade de espírito. Era ainda cedo para mim. Não tornara mais a vê-o, julguei uma aparição diabólica, que viera inverter uma ação inocente da vida em uma preocupação, que me perturbava a tranquilidade. Uma noite, saía-eu do teatro, o frio regelava os membros, a escuridão era profunda como as trevas visíveis de que fala Milton. Esperei a porta que escampasse. Por um acaso feliz deparei a meu lado com o mesmo sujeito que um dia soube inverter-me um riso insignificativo em remorso. Tinha ainda a mesma compostura, esse apuramento que fazia rir os que não soubessem penetrar os dolorosos mistérios da sua existência. O pobre rapaz, não sei que franqueza leu no meu rosto, que se chegou para mim. Pôs-se a comentar o espetáculo pouco depois, estiou e partimos juntos. Até aqui nada de interessante. Quanto mais estudo, disse-me ele, cansado de andar e de falar, tanto mais se me alarga a solidão do espírito. Cada dia encontro menos. Pessoas com quem prive, caminho, e a cada passo me vão ficando mais longe. Quem não entender isto e se revoltar contra a minha frieza? Dirá que é orgulho, e egoísmo até os que se doerem de mim dirão que é misantropia. A meditação é como um segredo, que pesa quando não a há. Quem se conte mais se eu encontrasse uma mulher a falar-me de amor? Sacrificava-me a ela, para vê-la mais ditosa que a pobre Frederica de Goethe. É a primeira vez que conversamos. O meu amigo deve estranhar. Esta liberdade soa assim, amo a franqueza quando não busca rodeios para convencer, e tem a força da expansão sincera, a ingenuidade simples, que não sabe aliar a amizade com as pragmáticas. A franqueza deste modo admira-se, e eu tanto mais, porque a tenho visto sempre usada como pretexto para dizer insultos impunemente. Acho-me solitário no meio da sociedade, e tenho ainda não sei que terror de me ver perdido, atropelado entre as massas. Vivo assim desde criança como criança fui. Também poeta, cantei porque tinha medo, queria distrair-me. Eu chamo-lhe meu amigo, porque me escuta a vera quanto bastava para lhe ficar reconhecido. A maior parte das pessoas que me ouvem riem-se de mim. Falo sobre a gênese das religiões, a origem dos governos, as relações da arte com a sociedade, todos os grandes problemas que nos agitam rabanam a cabeça, e dizem com ar compassivo, utopias dos 20 anos. Outras vezes, descrevo a formação da Terra, procuro explicar as evoluções da antropogenia com a cosmogonia, o aperfeiçoamento dos seres e a sua decadência pelo grau do calor que a matéria conserva e o ar irradiando obedeço à pressão da causalidade que me obriga a explicar a mim mesmo os fenômenos que vejo, e riem-se, perguntam-me onde estudei, que diplomas tenho das academias, e voltam-me as costas ludibriando-me, por que não querem admitir a ciência sem a autoridade, veem como profanação um leigo explicar o que só está à altura da inteligência dos catedráticos. Tenho tido muitos destes desgostos na vida. Os homens que têm certa bondade, também me dizem, que a idade me fez todo idealista, que os anos me darão um caráter prático de que careço. Às vezes, tendo passado a noite em vigília a pensar, cheio de frio, com fome, canso-me a falar, para receber, ao cabo de um esforço inaudito. Uma gargalhada brutal. Deus sabe quanto custa fazer-me a solidão. Absoluta. A solidão, é verdade, devasta o espírito, porque obriga a representação interior, dando-lhe um relevo maior do que a realidade. Serão utopias tudo quanto tenho na cabeça? É uma lei natural. Há na vida intelectual dois períodos, um de criação, outro de realização. Hoje, concebo um ideal que não posso determinar o porquê há de vir tempo em que saberei somente dar forma ao que senti. Convém não rir desapiedadamente de todas as teorias da mente febril da mocidade, porque ao aproximar-se a idade estéril da força, quem há de realizar o que não ideou? Bem sei que um grande poeta disse antes de mim, uma grande vida é um pensamento da mocidade realizado na idade madura. Em tudo isto vejo uma força desoladora no homem, que o domina em tudo, e era pela análise dela que poderíamos entrar na essência dos atos de sua vida, é o egoísmo. Quando o homem se vê compelido a reconhecer uma superioridade no seu semelhante, forma dele um semideus, porque então já não é outro homem que o sobrepuja. Cristo é uma ideia transmitida às gerações, que elas concretizaram em um nome para compreendê-la. E depois, porque um homem igual a nós a manifestava, o egoísmo salva-se fazendo-o filho de Deus. Arranca-se a Ilíada das mãos de Homero, porque o orgulho do homem não consente que o homem o exceda. Vico representa na sua hipercrítica a humanidade. Perguntamos: quem inventou a alavanca antes de Arquimedes demonstrar a sua lei? Quem descobriu o parafuso, a serra, bases de toda a mecânica? O egoísmo ocultou quanto pôde o segredo, apenas a mitologia responde com uma divindade alegórica, um Saturno, Perdice, Pan e Triptolemo. O pobre rapaz falava de um modo precipitado, convulsivo, como se lhe faltasse o ar. A escuridão da noite não deixava ler-lhe no rosto a volubilidade da expressão. De repente, parou à porta de um casebre velho, situado em uma viela estreita e infecta. Pediu-me para subir. Eu não podia resistir-lhe, cada palavra vibrava-me cá dentro como um arranco. Fomos tacteando nas sombras, por um caracol de escadas carcomidas, que nos faltavam aos pés. E assim me esclarecendo o mistério daquela existência. Por fim chegamos a um quarto pequenino e baixo, com um ar mefítico, saturado de fumo de tabaco. Ele acendeu uma vela de sebo roída dos ratos, que tinha presa no gargalo de uma garrafa fá. Enxerga com uma manta embrulhada achava-se alastro. A miséria arrepiava-me. O pobre rapaz deitou-se sem força civil então, à luz mortiça, uma palidez cadavérica. Tive medo do seu silêncio. Ele estava envergonhado de tanta indigência, e procurava rir-se, ridicularizando-a. Não estranhe ver-me nesta trapeira, há uma analogia entre ela e a minha cabeça, onde as ideias refervem em tropel confuso, e se conflagram e se destroem. Estas teias de aranha são às vezes a minha distração nas horas de enfado. Divirto-me como uma máscara de ferro, como Spinoza, Maglia Becci e Silvio Pellico. É em que me pareço com os grandes homens. Deixemos isto, conversemos a sério diante de quem não sabe rir-se de mim. Eu também tenho pensado na organização de uma sociedade perfeita, como Platão e Cicero, Campanella, Tomás Morus e Fenelon, mais só encontro essa perfeição no momento em que os vínculos do direito que prendem as nossas relações sociais, e os mistérios e terrores que as religiões incutem, fossem excluídos pelo desenvolvimento completo da ideia do belo, quando deixássemos de praticar uma ação, que o é contra as máximas do direito ou da religião, não por ser injusta ou imoral, mas porque repugna ao sentimento do belo. A arte, sobretudo, é ela só que nos pode alcançar conjuntamente a perfeição plástica. Assim, A anarquia, a negação absoluta de todo governo fora de nós, constitui o ideal do Estado. A lei era a consciência de cada um, a consciência sempre incorruptível a todo interesse egoísta. Porque a arte é sintética, mais do que a religião, a filosofia e a moral, porque só ela faz o acordo incondicional das vontades por uma emoção universal. Como chegar um dia a esta perfectibilidade? Não se o air lá de repente. A natureza não dá saltos. As revoluções pela ideia podem tudo não se confia nelas, nem se empreendem, porque os resultados só os goza o futuro. É esta ciência nova da sociologia que há de levar mais longe a humanidade. A Idade Mídia, o grande letargo depois da civilização da Grécia e Roma, foi ampliada pela passividade mística do cristianismo. É uma impiedade que ninguém talvez acredita. A esmola, a onzena sobre a bem-aventurança, era o princípio da dependência e da desigualdade, a aniquilação do trabalho e da atividade, a reprovação dos juros, o estigma impresso sobre o judeu, elemento industrial na sociedade nascente, eram a inércia do capital e do espírito de empresa. A verdadeira doutrina é um catecismo popular de economia social. É por esta ciência que nos há de vir a libertação, desde que o homem reconheça que produz mais do que consome. O trabalho é o único título da propriedade, a santificação da vida. O trabalho é para mim uma consolação, um orgulho. Sou como Plauto, que fazia rodar um moinho. É. Nas horas de descanso escrevia as suas comedias, como Spinoza, que gravava vidros para se alimentar nas horas em que se absorvia no quietismo do pensamento e ampliava a síntese física de Descartes. A moral humana, eu toco na orquestra de um teatro de dia, penso. E o pobre rapaz parou em meio, de cansado, depois recomeçou, fazendo-me a história do trabalho. O homem, ao destacar-se do último elo da cadeia dos seres, sentiu-se forte senhor da terra. A natureza oferecia-lhe por toda parte seus peitos uberantes, e este regozijo de harmonia ligava sua existência à vida panteística do universo. A grandeza do homem neste ciclo genesíaco, simbolizaram nos escritores sagrados no reflexo de graça é de inocência que descia das alturas sobre a sua fronte. Os escritores profanos, menos inspirados pelo idealismo espiritual, retrataram-a na plástica, nas formas gigantes do corpo e na majestade homérica de uma estatura heracleana. Neste primeiro dia, foi o homem como os anjos, via e falava face a face com a divindade. Neste primeiro dia foi um gigante da terra, dominava pela força ciclópica. Ambos os dois mitos têm um fundo de verdade revelada pela inspiração e intuição do passado aos profetas da história. Senhor e rei na criação, o homem deixou-se enlear no seio voluptuoso da natureza. Admirou e caiu adorando. Nesse instante descobriu a sua nudez, e escondeu-se, sentiu a fome e a sede e as dores do desterro. O outro mito, mais violento e terrível, para filiar nessa queda o naturalismo e antropomorfismo, fal mergulhar no bruto, e o sátiro, o minotauro, é o homem a confundir-se na categoria inferior dos primates. A queda sucedeu à reabilitação, como ao ocaso a nova aurora de luz. Era a lei eterna das antíteses. Foi o trabalho signal da reabilitação, será o caminho para a apoteose. Sic itur ad astra. Nos mitos do Oriente, tenebrosos e trágicos, o trabalho é um estigma que pesa sobre o homem, é a dor, a atribulação, é a terra produzindo cardos e espinhos, fecundada pelo suor do seu rosto. É o enigma da vida ser iniciado pelo sofrimento, e o sofrimento a retratar a vida nômada da raça primitiva, na sua passagem através do deserto. Nos mitos do Ocidente é sublime o ideal do trabalho, aí é a glória dos semideuses, é a vida errante mais heroica. Chiron ensina o mistério da força. os trabalhos de Hércules, os trabalhos de Teseu. Eis outros tantos passos para a elevação do homem, perdidos hoje. Completamente nas sombras imperscrutáveis do mito. Nos trabalhos de Jason e dos Argonautas está simbolizada a inauguração do comércio de toda a raça jônica. No Oriente, o trabalho é uma fatalidade religiosa, um anátema do primeiro passo do homem. O cristianismo, criado no berço de todas as religiões, vindo da Ásia, transportou consigo mesmo dogma fatídico, mas com expiação. Suavizou o golpe da espada flamejante, que lançou o homem fora do Éden. Exagerou a culpa. Para perdoar o castigo suscitou no interior do homem uma luta, luta escura e tremenda, um eu a combater outro eu, a carne a revoltar-se contra o espírito, a confusão e o caos onde havia a ordem e a harmonia. E para este dualismo desesperado apontou como panaceia, o trabalho. Desta ideia proveiu um dilúvio de sangue para reabilitar a raça futura, foi o sangue dos mártires, a arca flutuante, a igreja, o ramo de Oliveira, representando a paz universal e a fraternidade, a cruz. Só tarde estes símbolos foram compreendidos, tinham sido como um enigma da Esfinge, que devorava os que iam passando. O cristianismo ao ideal do trabalho pena ligou à universalidade. Na Idade Média a ordem social era classificada pela propriedade territorial, a posse era característica do senhor, o trabalho da cultura o ferrete do servo. A Idade Média feudal é uma antinomia na história, a influência manifesta do cristianismo é a comuna. O abraço dos povos pelo trabalho do comércio e da indústria, eis o segredo das riquezas de Pisa, Gandhi, Veneza, Genova, Bruges e Florença, ao pé da barbárie dos estados feudais. Virtus unita fortius agit. No dia em que o homem descobriu a alavanca, o parafuso, a força da água, foram outras tantas fadigas de que aliviou seus ombros, sobrecarregando-as na natureza. Hoje o trabalho não é o selo da culpa segundo a antiguidade bíblica, não é o sinal da escravidão como na Idade Média, nem o tributo dos párias, como concebia Aristóteles. Hoje é o símbolo da dignidade do homem. São as máquinas que vão conseguindo pouco a pouco esta realeza do homem sobre o universo. O hino do trabalho eleva-se por toda parte, e as estrofes perpetuam-se ao estrepito das grandes descobertas de Galvani, Fulton, Watt, Pascal. Pelas máquinas ganha o homem tempo à custa da força, mais força dispendida pela natureza. Virá uma época em que ele se liberte do trabalho material, abre-se então outro horizonte mais vasto, o trabalho da inteligência. Prometeu ergue-se dos rochedos caucásicos, não para roubar o fogo celeste, porque é Deus, mas para atear aquele que ocultou longo tempo no encéfalo. O homem desprender-se-á da animalidade para absorver-se no anjo. Se ele se destacou de uma animalidade inferior, não está terminada a sua progressão ascensional. Esta teoria explica já a prodigiosa atividade e precocidade intelectual deste século. A voz foi-se lhe enfraquecendo, até que se calou, estava macilento, tiritando de frio a vista com um brilho fosforescente, felino. Depois de alguns instantes de silêncio, disse-me com um modo seco, que não compreendi logo, o suco gástrico é bastante corrosivo e dilacera-me as fibras do estômago. Conheci que era a fome que lhe dava esse aspecto, essa consumção em que o via prostrar-se. Disse-lhe que esperasse um instante, e sai à pressa para comprar em uma espelunca uma posta de peixe. Quando voltei, a luz bruxuleava quase a extinguir-se, o pobre rapaz estava voltado para a parede. Sacudiu. Achei-o frio, com a rigidez cadavérica. Beijos por facadas. Conto de uma serenada em Espanha.